definiu, com o assentimento do Presidente da República, um padrão. E o padrão é quem está a fazer um trabalho sério, útil e prestigiante, não é reconduzido. Já tinha sido, de facto, com a Procuradora Marcos Vidal, agora é com o juiz Vítor Caldeira. A ideia que fica, Sr. Primeiro-Ministro, é que é um bocadinho, já não é quem se mete com o PS leva, agora é quem critica o PS leva um par de patins e sai e vai para casa. É mais ou menos isso que está em causa, falaremos sobre isso. A questão é que a crítica tem a ver com contratação pública e tem a ver com o novo regime da contratação pública. E a questão, Sr. Primeiro-Ministro, é que o novo regime está a escandalizar muita gente, e bem, porque é um escândalo. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, quando se propõe que aquilo que, para não ter concurso público, tinha um teto de 150 mil, o teto passa de 150 mil para 5,2 milhões, é inaceitável. Quando se pode contratualizar com base em argumento de interesse público acima do preço base, é inaceitável. Quando se pode repetir uma e outra vez as mesmas empresas, é igualmente inaceitável. A questão do teto, por exemplo, Sr. Primeiro-Ministro, aumenta, não é uma, não são 10, são 35 vezes. O aumento são 35 vezes. É evidente que eu até compreendo o argumento da razoabilidade, mas, Sr. Primeiro-Ministro, esta proposta não é razoável. E a pergunta direta é, Sr. Primeiro-Ministro, está ou não o Governo, está ou não o Partido Socialista disposto a chegarmos a uma solução de bom senso, de razoável, de equilíbrio, que de facto combata a burocracia, permita a utilização dos fundos, mas que não seja aquilo que está em cima da mesa, que do nosso ponto de vista é absolutamente irrazoável, e nós faremos propostas.
Nos termos da lei e da Constituição, o Presidente do Tribunal de Contas é nomeado pelo Sr. Presidente da República por proposta do Governo. Exatamente o que acontece com o cargo de Procurador-Geral da República. O atual Presidente da República e o atual Governo, ou melhor, o anterior Governo, definiram um critério que o Sr. Presidente da República explicitou, aliás, muito bem no comunicado que publicou no dia 20 de setembro de 2018, quando explicou que procedeu a esta nomeação por duas razões determinantes, e vou-me cingir à primeira. Primeiro, sempre defendeu a limitação de mandatos em homenagem à vitalidade da democracia, à afirmação da credibilidade das instituições e à renovação de pessoas e estilos ao serviço dos mesmos valores e princípios. Portanto, o que seria absolutamente incompreensível é que, tendo sido definido pelo Presidente da República e pelo Governo este princípio, a quando a substituição da Sra. Procuradora-Geral da República, mudássemos agora de critério quando se trata da Presidência do Tribunal de Contas. Pareceria, naturalmente, que se definiam critérios à medida do cargo e da função e da pessoa que se queria ou não queria substituir, e não relativamente a um critério geral. O critério pode estar certo ou pode estar errado. Agora, há uma coisa que é certa. Quando definimos um critério, depois temos que o manter até ao fim, por uma razão de coerência e de sindicabilidade e previsibilidade do que é a atuação do Estado. Quanto ao mais, o Sr. Deputado sabe bem que uma instituição existe para além das pessoas que conjunturalmente desempenham essa função. E o Tribunal de Contas existe para além do seu Presidente e de quem conjunturalmente exerce essa Presidência. E, portanto, não tenhamos a menor das dúvidas que o Tribunal de Contas, com todas as juízas conselheiras e juízes conselheiros que se metavam em funções, que estão em funções e continuarão em funções, não deixará de continuar a dar, a exercer a sua função e a dar os pareceres que entender dar sobre as matérias que entender dar. E sobre contratação pública também gostaria que nos entendêssemos do seguinte. O atual Código foi aprovado pelo meu primeiro Governo por decreto-lei. Quando, ao fim de 4 anos de avaliação e depois de inúmeras críticas repetidas das mais diferentes entidades e nos mais diferentes agentes, decidimos proceder à alteração desse diploma. Podíamos ter feito ao abrigo da competência própria que o Governo tem em matéria legislativa. Podíamos ter feito por decreto-lei, tal como aprovamos o atual. E tomámos a iniciativa de não o fazer por decreto-lei, mas apresentar em junho passado à Assembleia da República uma proposta de lei. E quisemos fazer a sua proposta de lei. E quisemos fazer a sua proposta de lei para que toda a revisão fosse totalmente transparente e contasse com o concurso positivo de todas as senhoras e senhores deputados. E acho muito útil que peçam os pareceres, que considerem os pareceres, os que são positivos, os que são negativos, os que têm sugestões, e eu estou certo que a lei que sairá desta Assembleia da República será seguramente uma excelente lei que assegurará a máxima que deve assegurar, o máximo de transparência com o mínimo de burocracia.
A proposta é má, é isso que está em causa, veremos se o Governo recua ou não, eu espero bem que sim. Duas questões muito concretas e depois terei ainda uma terceira. Duas questões muito, muito concretas. Em primeiro lugar, em junho, eu perguntei ao seu Ministro da Administração Interna se, perante uma série de desembarques na Costa Algarvia, estávamos ou não perante uma nova rota de imigração ilegal. Respondeu-me o seu Ministro que pensar nisso era ridículo. Devo chamar a sua atenção, Sr. Primeiro-Ministro, para que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras confirmou ontem, é notícia de ontem, que existe uma rota de imigração ilegal com partida em El Jadida, o antigo mazagão português, e chegada à Costa Algarvia. Pergunto-lhe se o Governo admite ou não a existência dessa rota e o que é que vai fazer o Governo nessa matéria. Uma outra pergunta também muito concreta. Li recentemente na comunicação social, não temos ainda diploma, que o Governo se prepara para fazer o projeto para criar 600 novas freguesias. Eu pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se é verdade, qual é o razoável e se acha que o país precisa mesmo é de 600 novas freguesias e de uns milhares largos de novos cargos políticos.
Primeiro, o Governo não tem que recuar nem avançar. O Governo apresentou a proposta à Assembleia da República. A Assembleia da República agora debate e aprova o diploma e o Governo cá estará para dar execução ao diploma, conforme ele venha a ser definido. Do parecer do Tribunal de Contas, há aspectos que eu acho que são corretos e que devem ser atendidos. Por exemplo, quando se chama a atenção que não deve haver a repetição de contratantes. Estou de acordo. Outros em que contraria um objetivo que está da criação de contratações locais e favorecer os circuitos curtos e valorizar o desenvolvimento rural e regional, não estou de acordo, mas a Assembleia ponderará devidamente. Quanto às outras matérias, responderei depois para não ainda ter algum tempo.
O último tema que eu queria colocar aqui hoje é um tema que foi o tema de abertura deste debate. O Sr. Primeiro-Ministro, são vários temas, mas sabe o que? É a falta dos debates quinzenais, não é? Quer dizer, acabaram com eles, agora há muitos temas dois em dois meses, não há outra coisa a fazer. O último tema foi o tema de abertura deste debate, que é a questão da saúde. E para dizer o seguinte, Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que, obviamente, que o diagnóstico que abriu este tema é bem feito, os números são corretos, ou seja, estamos a falar de facto de cerca de 7 milhões de atos presenciais que não aconteceram, estamos a falar de entre 1.1 milhões, segundo a Sra. Ministra, 3 milhões, segundo a Ordem dos Médicos, de consultas que não foram feitas, estamos a falar de 1 milhão de portugueses sem médico de família, estamos a falar de uma taxa de mortalidade que aumentou 6 mil mortos durante este período e não terá sido seguramente só uma questão do calor, como o Sr. Primeiro-Ministro disse. A questão, no nosso ponto de vista, e sobre isso o que ouvimos não concordamos, é a questão, não tanto do diagnóstico, mas a questão...
Deputado, a partir deste momento, começa a descontar no seu tempo posterior.
Com certeza, com certeza, e eu estou também a terminar. É a questão da terapêutica a aplicar. E aí, Sr. Primeiro-Ministro, diz o Sr. Primeiro-Ministro, vamos contratar mais profissionais de saúde. Muito bem, não temos nada contra isso. Vamos reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Certo, também não será aí o problema. A questão é, e isso não foi colocado na pergunta inicial e não teve resposta até agora, é que o que se devia fazer não era requisitar nem acabar com o privado. O que se devia fazer, Sr. Primeiro-Ministro, e o que deve fazer ainda hoje é contratualizar com o privado. E é por aí que é o caminho e é por aí que é a solução. Porque o cidadão comum não tem, seja para o que for, seja para fazer um teste, seja para fazer um tratamento, não tem acesso ao privado, como é evidente. E é só contratualizando que haverá uma resposta. E esta é a pergunta, está ou não disposto a contratualizar mais e a utilizar mais toda a capacidade instalada, Sr. Primeiro-Ministro?
Primeiro, nós estamos a trabalhar, quer com o Reino de Marrocos, quer com os dispositivos próprios, para assegurar que os canais legais de imigração existem e que os canais ilegais de imigração não podem funcionar. Quanto à questão que colocou das freguesias, bom, o Governo não pretende criar nenhuma freguesia, além de mais, como sabe, constitucionalmente é uma competência da exclusiva, com reserva da absoluta competência da Assembleia da República. Portanto, pode estar tranquilo, porque mesmo que quiséssemos criar as freguesias, não o podíamos criar.
Sr. Primeiro-Ministro, também na segunda resposta, o CDS vai ter menos tempo. Faz favor.
O que me... Muito obrigado, Sr. Presidente. O que o Governo fez é algo que é absolutamente essencial. É que desde 2012 deixou de existir uma lei-quadro definidora dos critérios de criação, extinção ou modificação de freguesias. E aquilo que estava assumido no programa do Governo é que apresentaríamos à Assembleia da República uma nova lei-quadro. E é isso que estamos a fazer. É concluir a lei-quadro, tivemos estado a trabalhar profundamente com a Associação Nacional de Freguesias, chegámos a um entendimento com a Associação Nacional de Freguesias sobre a matéria e brevemente apresentaremos à Assembleia da República a proposta de lei-quadro. A Assembleia da República apreciará, verá os critérios que o Governo propõe e não propõe, aprovará ou não aprovará a lei e, aprovando a lei, ficamos com uma lei-quadro. A partir daí, se a Assembleia queria ou não queria freguesias, isso não sei. As senhoras e os senhores deputados saberão. Quanto ao Governo, faz o que lhe compete fazer no âmbito das suas competências técnicas de preparar, que é definir uma lei, a propor uma lei-quadro, que é apresentada à Assembleia da República, que a Assembleia da República discutirá e depois logo verá se queria ou não queria freguesias. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.